国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Essas são as manchetes do dia. Encerrada em Beijing a quinta sessão anual da 12ª Assembleia Popular Nacional da China.
Primeiro-ministro chinês responde perguntas dos jornalistas chineses e estrangeiros.
Tereza May afirma que separação da União Europeia sai até o fim do mês.
Terminou hoje no Grande Palácio do Povo, em Pequim, a quinta sessão anual da 12ª Assembleia Popular Nacional da China, com a conclusão de todas as agendas programadas. A reunião de hoje, presidida pelo presidente do Comitê Permanente da APN, Zhang Dejiang, aprovou as resoluções sobre os relatórios de trabalho do governo, do Comitê Permanente da APN,do Tribunal Supremo Popular e da Procuradoria Suprema Popular. Também aprovou as cláusulas gerais do Código Civil.
As cláusulas gerais do Código Civil, aprovadas nessa sessão anual da APN, simbolizam a conclusão da legislação da primeira parte do futuro Código Civil, ou seja, a China está mais próxima de uma era do Código Civil. Na votação das cláusulas gerais do Código Civil,Dos 2.838 representantes presentes, 2.782 votaram a favor, 30 contra e foram registradas 21 abstenções. As cláusulas gerais estipulam, de forma global, as regras básicas e regulamentos gerais para as atividades civis e são consideradas uma pequena constituição. Os trabalhos para a elaboração do Código Civil haviam sido iniciados em 2016 e a China pretende concluir a tramitação até 2020.
A meta do crescimento econômico chinês em 2017 está mantida em 6,5%. Embora o índice não seja fácil de ser atingido, ele corresponde às regras econômicas. A afirmação foi feita no dia 15 pelo primeiro-ministro chinês Li Keqiang na coletiva de imprensa, concedida após o encerramento da quinta sessão da 12ª Assembleia Popular Nacional.Para Li Keqiang, a China continua a contribuir de forma considerável para o crescimento econômico mundial. Segundo o primeiro-ministro chinês, o crescimento chinês será realizado na base de uma economia de 11 trilhões de dólares e promoverá empregos para 11 milhões de pessoas, o que corresponde às regras econômicas.Além disso, a China continua a ser uma força propulsora importante do crescimento global no contexto da desaceleração econômica no mundo.
A China sempre insiste na defesa da globalização econômica e no apoio ao livre comércio, mesmo com críticas e frustrações no processo de globalização. A afirmação foi do primeiro-ministro chinês Li Keqiang na mesma coletiva de imprensa.Li Keqiang disse que a globalização tem beneficiado o mundo inteiro e surgiram neste processo alguns problemas, como a distribuição de renda. Entretanto, os problemas não são propriamente da globalização, mas eles devem ser tratados. A globalização, a paz e o desenvolvimento do mundo são integrados e inseparáveis. A China está disposta a aperfeiçoar o sistema da governança global junto com outros países do mundo, disse o premier chinês.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang disse hoje que a China possui uma postura definitiva e consistente na questão da Península Coreana, ou seja, persistir na desnuclearização e na manutenção da paz e da estabilidade na região, assim como buscar soluções por meio de negociação. A China é uma firme apoiadora do sistema de não proliferação nuclear.A situação na Península Coreana e até mesmo no Nordeste Asiático tem se tornado tensa recentemente. As tensões podem provocar conflitos que irão gerar prejuízos para todas as partes envolvidas, disse o premier.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang afirmou também hoje que as relações entre a China e os Estados Unidos, apesar de terem experimentado ventos e chuvas, sempre se mantém em um estágio favorável. O primeiro-ministro chinês disse estar otimista com o relacionamento bilateral.
O Escritório Estadual para a Propriedade Intelectual da China informou hoje que em 5 anos, durante o período do 12º Plano Quinquenal, de 2011 a 2015, o país sancionou, no total, mais de 400 mil casos de violação da propriedade intelectual. Entre eles, 87 mil se referem à violação e imitação de patentes, enquanto 322 mil dizem respeito a direitos de marca, segredos comerciais e venda de imitações ou produtos de má qualidade. A proteção da propriedade intelectual representa um quadro sistemático para a inovação científica e tecnológica, afirma o escritório. O relatório de trabalho do governo de 2017 aponta que a proteção da propriedade intelectual visa exatamente proteger os trabalhos, invenções e forças produtivas.
A convite do chanceler chinês Wang Yi, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, fará uma visita à China entre os dias 18 e 19 deste mês, revelou nesta quinta-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying. Durante a viagem, Tillerson vai se reunir com dirigentes chineses para trocar opiniões sobre as relações bilaterais, além de questões regionais e internacionais de interesse comum.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou na terça-feira que deve dar início à separação da União Europeia até o fim do mês. Ela afirmou que voltará ao Parlamento para comunicar aos deputados a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá início às negociações para que o Reino Unido se retire do bloco europeu. O Parlamento britânico aprovou na noite da segunda-feira a lei que permitirá ao país se retirar da União Europeia, após uma exigência judicial para que a decisão do plebiscito de junho de 2016 fosse submetida aos legisladores antes de ser implementada. Em seu discurso no Parlamento, Theresa May anunciou ainda que a Rainha Elizabeth II, chefe do Estado britânico, sancionará nos próximos dias a lei do Brexit. Segundo ela, agora não é o momento para maquiavelismo ou apostar na incerteza. É preciso união para cumprir as promessas feitas aos cidadãos e criar um futuro melhor para o Reino Unido, disse Theresa May.
A terceira reunião da equipe de ação conjunta sobre a questão síria foi realizada ontem em Astana, capital do Cazaquistão. Apesar de convidada, a oposição síria não participou. O chanceler do Cazaquistão, Kairat Abdrakhmanov, revelou que os principais temas da reunião foram as cláusulas para a formação da equipe de troca de informações dos prisioneiros e a eliminação de minas, com auxílio técnico da Organização das Nações Unidas.
O chefe da delegação da Rússia, Alexandre Lavrentiev, afirmou ontem que lamentou a ausência da Força Armada da oposição síria na terceira reunião de alto nível sobre a questão síria. Para ele, as justificativas para a ausência não são verdadeiras. Segundo Lavrentiev, a Rússia não concorda com os argumentos da oposição de que não haja cumprimento do acordo de cessar-fogo. Ao contrário, ele considera que a situação no país está mais controlada. Para o chefe da delegação, embora aconteça ainda algumas provocações, o diálogo não deve ser abandonado.
O novo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, afirmou na sua posse que a entidade passará a priorizar a reforma da Comissão da União Africana, a paz e a segurança da África, assim como as questões envolvendo mulheres e adolescentes. A cerimônia de transferência da presidência da União Africana foi realizada no dia 14 de março na sede da entidade, em Addis Abeba, capital da Etiópia.
O Fundo Monetário Internacional publicou nesta terça-feira um relatório conclamando todos os países a adotar soluções multilaterais para enfrentar o risco global. Para o FMI, é importante maximizar o benefício da integração econômica. O relatório serve para os preparativos da reunião dos ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do G20. Segundo o documento, a incerteza da economia global tem aumentado. As influências negativas sobre o emprego e a distribuição da renda nos países desenvolvidos, trazidas pela integração econômica e pelas novas tecnologias, geram preocupações. As políticas de protecionismo executadas pelos países desenvolvidos irão prejudicar a ordem comercial global e o crescimento econômico.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang afirmou nesta quarta-feira que a China vai manter o crescimento econômico em velocidades média e alta, sendo ainda um importante motor do crescimento global. Na entrevista coletiva concedida após o encerramento da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, máximo órgão legislativo, Li Keqiang respondeu a perguntas sobre temas nacionais e internacionais. Como a segunda maior economia do mundo, a China definiu a meta de crescimento econômico em 6,5% para 2017. O premier considera ser uma meta não muito fácil de alcançar, levando em consideração o grande volume econômico chinês. Se alcançarmos a meta de crescimento deste ano, o tamanho da expansão será maior que o crescimento do ano passado. Isso significa um aumento baseado no PIB de mais de 74 trilhões de yuans, equivalente a 11 trilhões de dólares americanos, que criará 11 milhões de empregos. Além disso, o crescimento de 6,5% não significa que a contribuição do país para o mundo irá diminuir. A China continua sendo um importante motor para o crescimento mundial em meio à fraca recuperação econômica global. Nos últimos 4 anos, a China manteve um crescimento econômico médio-alto, criando mais de 50 milhões de novos empregos urbanos. Por esta razão, Li Keqiang pediu que analistas parem com as previsões de aterrissagem forçada da economia chinesa. Li Keqiang diz ainda que a China não espera aumentar as exportações desvalorizando a moeda, nem deseja uma guerra comercial com outros países. Segundo ele, a taxa de câmbio do yuan, moeda chinesa, vai permanecer estável. O premier chinês ainda manifestou a confiança de que a China pode criar empregos através de oportunidades oferecidas pelo novo ímpeto de crescimento, empreendedorismo e atividades de inovação. A China não terá nem permitirá o desemprego em massa de determinados grupos neste ano, acrescentou. Em relação à globalização econômica, Li Keqiang confirmou a posição chinesa de defendê-la e apoiar o livre comércio. A China, como muitos outros países, é uma beneficiária da globalização, pois o país tem expandido constantemente sua abertura. A China abrirá cada vez mais amplamente sua porta e o povo chinês entende que o país deve agarrar as oportunidades de globalização através da abertura, independentemente dos desafios existentes. O premier ainda revelou na coletiva à imprensa que as autoridades diplomáticas da China e dos Estados Unidos estão se comunicando sobre um encontro entre os dois presidentes. Ele manifestou-se otimista com que os laços bilaterais continuem avançando numa direção positiva, mas confessou houver divergências em questões como emprego, taxa de câmbio e segurança.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. No programa de hoje, vamos apresentar a entrevista com os brasileiros do grupo musical Brazucas da China. A conversa é uma sequência do material que apresentamos na semana passada, com PC Xangai, um dos integrantes da banda. É um grupo muito animado que foi entrevistado pela jornalista Tatiana Molina, em Beijing. Então, vamos conferir esse bate-papo descontraído do Sala de Visitas.
Bom, a gente está aqui com o grupo Brazucas da China, que vai tocar aqui em Pequim hoje. É, primeiro, prazer receber vocês aqui. É, queria saber o nome de cada um primeiro.
Meu nome é Aldeir
Fernando Raça.
Eu sou o Sérgio Capixaba.
Da Silva.
PC Xangai.
Bom, primeiro, vocês já moravam na China, esse grupo já existia no Brasil, como é que foi?
Bem, aqui tem três que sempre trabalham junto lá no Brasil. Eu, o Capixaba e o Aldeir. O Fernando Raça conhecemos aqui e o da Silva também. O da Silva é professor de futebol, está sempre dando a força pra gente.
E vem cá, lá no Brasil, vocês são de onde?
Rio de Janeiro, Grande Rio, isso perto aí. De Duque de Caxias ali, Vigário Geral.
E aí vocês já tocavam samba,
já, pagode? Já, há muitos anos, tocava pagode, fazia com vários artistas lá, acompanhava muitos artistas famosos lá.
Legal.
Entendeu? Reinaldo, Marquinhos Satã.
E aí, qual foi a ideia de vir para a China? Por quê?
A ideia foi vir representar o Brasil e a minha cidade, que é a terra do frevo, Recife, Pernambuco.
Ah, tá. Vem cá, então cariocas aqui tem quantos? Tem?
Três.
Cariocas e você é da onde?
Capixaba, mas fui criado em Pernambuco.
Ah, então tá. Agora...
Dois cariocas, um capixaba.
Dois cariocas, um capixaba, um pernambucano e um paraibano.
Agora vem cá, os que já moravam aqui, vocês vieram... Por quê? Você veio pra cá com intenção primeiro?
Eu vim para trabalhar. Inicialmente viemos aqui para trabalhar para uma marca de bebida, uma certa marca de bebida, foi em 2005. E eu vim para cá, não estava nem intenção de ficar, mas aí as coisas foram acontecendo, foi aparecendo trabalho, aí eu fui ficando. E depois a gente começou a formar os grupos e finalmente formamos o Brazucas da China.
E a gente... E todo mundo aqui agora só vive do grupo ou vocês trabalham em outras áreas também?
Quem fala? Bom, do grupo quem vive é o PC Xangai, o Aldeir, o Fernando Raça e o Capixaba. A minha área é totalmente diferente, né? Como eu falei, que caí de paraquedas, né? Eu trabalho com futebol, né? Eu sou treinador de futebol, né? Que tá ali dentro também, né? Que tem que ter o molejo do samba. Né? Conheço o pessoal, né? Primeiro foi o PC em 2003, depois Aldeir, o Capixaba, né? E por último o Fernando Raça.
E Fernando, vem cá, você veio pra China, você veio com um grupo ou você
não,
veio
sozinho? Eu vim depois, meu irmão veio, aí através do PC teve uma indicação, aí ele falou com o irmão que eu tenho que mora em Shenzhen, que também trabalhou em Xangai, aí eu vim através dele pra uma cidade que fica na divisa com a China e Rússia. Fiquei lá 6 anos. Depois vim pra Xangai e tô aqui até hoje.
Perto de Jilin ali, eu morei em Changchun.
Xinjiang, Urumqi.
Uhum.
Xinjiang.
Tá, e aí como é que de lá você veio pra Nunguru?
De lá, o restaurante teve uma parada pra reforma, aí eu vim pra Xangai e acabei ficando em Xangai.
Mas no restaurante não era com música, trabalhava não?
Com música, sempre.
Ah, com música?
Sempre com música.
Ah, legal. E muito frio, como é que é?
Ah, muito frio.
Como é que é no Brasil, que a gente está acostumado, e você foi logo lá pro mais longe da China e o mais frio também, né?
Na cidade lá chegava a 28, 30 graus, abaixo de zero, e só tinha 3 brasileiros, que era eu, o Barba, né, o Valci do Império, lá do Rio de Janeiro, e uma carioca, a Raquel Sapeca. E trabalhamos juntos, depois o Aldeir chegou para lá também e ficou mais 3 anos, aí viemos juntos para Xangai.
Estamos aqui.
Que ano que você foi?
2005.
E você, chegou aqui em?
2000.
PC, veio com ele em 2000?
Não, estou aqui desde 1998.
E você veio para cá por quê?
Vim para abrir um restaurante brasileiro. Primeiro da China.
Aonde? Em Pequim?
Xangai.
Ah, tá. E aí, mas por que China?
É porque a gente trabalhava lá no Japão, os chineses foram lá, gostaram da ideia.
Então como é que você foi parar no Japão, então, primeiro?
Essa história é muito longa. Eu fui fazer um show lá no Japão, num restaurante, né? Meu irmão me levou, o Soares. Aí ficamos lá 4 anos, tocando, fazendo trabalho em restaurante brasileiro. E os chineses foram lá, gostaram, trouxeram a gente pra cá.
Legal. E assim, diferença cultural, adaptação, como é que foi?
No começo meio difícil, por causa da língua, por causa do... de tudo, dos costumes lá. Mas fomos nos adaptando. Foi legal.
E pra vocês, como é que é essa coisa da cultura, da comida, o modo de ser das pessoas?
É tudo novidade, né? Pra quem não conhece, né, quem vive no Brasil, tem uma imagem totalmente diferente aqui da China. Né? E quem vem pra cá, né, vê que a realidade é totalmente oposta ao que se passa pro Brasil. Né? E quem vem, né, você que é brasileira, vive aqui já, né, há bastante tempo, sabe, né? Quem vem pra cá, eu acho que é aquele dado. Quem bebe dessa água, né, não volta mais, né? Então, e assim aconteceu comigo. Vim pra cá em 2003, né, era pra Cheian, lá perto de onde você esteve, né, que é Changchun. E fiquei lá de 2003 a 2008, né, num clube de futebol que era o São Paulo. Aí, né, por um motivo ou outro, não sei, né, que o clube fechou. Eu vim para Xangai em 2009, fiquei aqui um tempo com o pessoal, que já conheci eles lá em Xiang. E depois eu voltei para o Brasil em 2009. Voltei agora, né, tem 5 meses que eu estou em Nanjing.
E vai ficar?
Pretendo ficar mais uns 10 anos por aí.
Alguém aqui no primeiro momento veio sem família, veio sozinho?
Eu vim sozinho. A família está no Brasil.
Sozinho. Ainda está no Brasil a família? Esposa? Alguém casado
aqui?
Mas filhos?
Se eu fosse casado, nem vinha. Mas eu tenho filho, tenho.
Uh-huh,
filhos
bom.
E netos.
Eles pensam em vir?
Não, eu não estou pensando nisso porque tem muito compromisso no Brasil, né? É complicado. A minha família, se eu tiver que trazer um, tem que trazer cachorro, gato, tem que trazer todo mundo. Genro, sogro, tem que trazer geral, entendeu? Porque é muito, eu sou muito ligado e tem muito compromisso. As meninas estão na escola, tem outra que está estudando. É muito difícil conciliar isso, entendeu? Para trazer para cá, talvez ir lá para o futuro.
Mas visitar sim, né?
Eu ainda não cheguei aí não, ainda não tive a oportunidade de ir. Mas esse ano eu estou pretendendo ir.
Você está quanto tempo aqui sempre no Brasil?
11 anos.
E vocês?
Eu cheguei faz 15 dias, tirei umas férias de um mês para curtir aquele país maravilhoso que
você
é o Brasil.
Você está bronzeado assim, né? Essa cor não é de Pequim. Essa cor não é de Pequim, né?
Chegamos tem pouco tempo mesmo.
Ah,
nós
é?
Estávamos de férias no Brasil.
Yeah, tá
uma bem. Vez por ano, assim, nós vamos pro Brasil de férias. Para manter a nossa cultura também, né?
Pois é, o Brasil agora está numa fase... quer dizer, a gente sempre teve a violência, mas agora está pior, né?
Tá
conseguiu
pior.
Piorar.
É.
Vocês pensam em voltar? Ou pensa duas vezes antes de...
Olha só, o Brasil, a gente tem uma coisa que a gente não vê nem esse lado de criminalidade, esses troços, que a gente, quando chega lá, a gente esquece tudo. Mas quando a gente fica ouvindo as notícias, no caso que nós estamos aqui, a gente fica meio triste e fica pensando, o que eu vou fazer lá?
Fora o desemprego também está muito grande, entendeu? Crise econômica,
o negócio
está
difícil, mas Brasil sempre vai ser Brasil, né? Mesmo com o sofrimento, estão maltratando o nosso país, mas sempre vai ser o Brasil.
É verdade. Agora, então peraí, vocês fizeram um show em Xangai primeiro, antes desse, foi quando?
Foi 25 de março.
25
de
fevereiro. Tá, esse em Pequim hoje, 4 de março. Vocês têm algum próximo agendado já? Como é que tá?
Tem outro em Xangai de novo, dia 25.
25 de março. Tá.
Mas é carnaval, é um evento lá pra galera fundo pra uma comunidade lá, só o carente.
Ah, tá. Tá.
É, e esse carnaval, carnaval geralmente tem muito trabalho, é o ano todo, ou como é que é?
A gente, na verdade, a gente não trabalha só nessa parte de música brasileira. A gente faz outro tipo de música. A gente trabalha todo dia, na verdade. Né? Bom. Esses trabalhos assim, é o trabalho que a gente mais gosta, que a gente pode apresentar a nossa cultura. Mas, normalmente, nos trabalhos que a gente tem que cantar a diversidade de música, né? Até outros idiomas. Tem que estudar em casa outros idiomas. É, o PC canta espanhol, ele canta um bocado de espanhol. Entendeu? A gente tem que... Diversidade porque a frequência de estrangeiro é muito grande nos restaurantes que a gente trabalha. E a gente tem que agradar gregos e troianos. Aí de vez em quando ele tem que sair.
Música russa,
tem que, é, ele, ele gosta de cantar música russa. Claro, claro que não vai sair igualzinho, chinês, música chinesa. Mas a gente faz por que a gente faz? Porque é uma maneira de agradecer e a pessoa que está ali, por exemplo, principalmente chinês. A gente canta música chinesa, eu, por exemplo, canto uma música chinesa, não vai sair igualzinho o chinês cantando. Mas eles ficam satisfeitos, bate palma, porque é uma maneira de você, de repente, estar agradecido pelo fato. E eles se sentem também bem. Eles sentem a música dele valorizada, porque eles têm a consciência que a música dele, que o idioma deles é muito difícil de falar, eles sabem. E quando a gente canta um pedacinho da música chinesa, aí se sente bem que a gente está fazendo esforço, né? Eles valorizam o esforço que a gente faz para homenagear eles.
Verdade.
Aí por isso é que às vezes a gente tem que tirar. Quando tem os latinos também, a gente canta um besame muito, essas coisas aí. Porque para agradar, a gente tem que agradar as pessoas, né? A gente tá, é pago para isso, né?
Com certeza. Então, mas vocês moram em Pequim agora?
Não, moramos em Shanghai.
Ah, tá.
E é para esse evento aí de carnaval. Acho que é a terceira vez que nós estamos vindo aqui fazer sempre um evento aqui que teve da embaixada. E agora tem esse carnaval aí.
Mas o
nos
ponto...
solicitaram aí, nós estamos vindo. O restaurante é o mesmo, de Xangai, os donos são os mesmos. É a mesma rede, rede latina.
Mas o ponto de vocês, então, é em Xangai, né? Tá. Deixa uma mensagem pro Brasil.
Saudade aí do meu Brasil, meu Pernambuco, a terrinha do forró lá, o quintal de mamãe. Um grande abraço aí, dona Francisca. Tamo junto. Beijo, Fernandinha Racinha. Papai te ama. Um beijão. Tchau.
É, também que a gente sempre se refere à família, né? Queria mandar um beijão pra minha família, pra minhas netas, pra minhas filhas, meus amigos lá. E vamos torcer pra tudo melhorar. Com fé, vamos torcer para tudo melhorar no Brasil, para todo mundo.
Mandar um abraço aí para o pessoal de Bragança, né? Esposa, filhos, né? Que ficaram lá, os familiares, né? Irmãos, sobrinhos, mãe, né? Os amigos, né? Que são importantes para caramba, né? No geral, né? Um abraço para todos aí.
Um abraço aí para o pessoal de Vigar Geral, para a família e para a ONG Bom de Bola, do Rio de Janeiro, que é para a comunidade lá carente de Vigar Geral. Beleza?
Um abraço para minha família todinha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre continua lindo, maravilhoso. E me aguarde que eu estou chegando ano que vem, se Deus quiser.
Vai voltar?
Claro, todo ano eu vou, de
não,
férias.
Mas de vez, que eu digo.
Não, de vez por enquanto não. Enquanto tiver oportunidade de estar trabalhando, representando o nosso país aqui, eu estarei sempre vestindo essa camisa.
Alguém aqui vai voltar? Vão, né? Um dia vocês vão.
Bom, eu pretendo voltar, inclusive eu tenho planos lá. Mas não para ficar definitivamente. Na verdade, eu estou planejando uma coisa muito difícil, passar um período lá, um período aqui, um período lá, um período aqui.
É bom.
4 meses lá, entendeu? Entendeu?
É
porque aqui a gente tem mais. A gente já fez muito contato devido ao tempo que a gente está aqui, então a gente tem trabalho, né? A gente tem trabalho aqui, o pessoal chama, outra cidade.
Verdade, ótimo. Obrigada, gente. Bom show para vocês.
Obrigado a você.
Essa foi a entrevista do Brazucas da China, com Tatiana Molina. E assim encerramos mais um Sala de Visitas. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Além do Horizonte.
Caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte, sou Laura Lee.
Na China, a política de dois filhos tem sido implementada por mais de um ano. Segundo dados divulgados pela Comissão Estatal para a Saúde e Planejamento Familiar, no ano passado nasceram no país cerca de 18 milhões de pessoas, das quais mais de 45% eram o segundo filho. Na família do Sr. Jia, em Beijing, nasceu no final de 2016 seu segundo filho. O nascimento do bebê, no entanto, trouxe problemas para os Jia.
O primeiro problema é o desafio econômico. Desde a educação ao leite em pó e as fraldas, sinto-me obviamente apertado na oferta dessas coisas. O segundo problema é a capacidade física. Toda a família fica exausta por ter de cuidar de dois filhos e estamos nos esforçando para superar essa fase crucial. Nós queríamos ter dois filhos para aumentar a família e as crianças servirem de companhia uma para outra. Elas nos trouxeram inúmeras alegrias e, ao mesmo tempo que gozamos disso, temos que contribuir.
A preocupação dos pais entrou na agenda das sessões anuais da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional da China, dois eventos de suma importância na vida política do país que tiveram início no dia 2 de março. O membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Li Wei, disse que a proposta que fez era sobre o incentivo à natalidade.
A minha proposta é sobre a licença de maternidade com direito a feriados, salário completo e mais a metade de um salário. O salário das parturientes, na minha opinião, deve ser emitido pelo país e não por empregadores. Além disso, proponho também a alteração na lei da adoção.
Da mesma opinião compartilha a representante da Assembleia Popular Nacional, Sun Xiaomei, que foca no reforço do cuidado médico das mulheres e crianças.
Constatamos uma insuficiência de pessoal no tratamento médico das mulheres e crianças, sobretudo no número dos pediatras. As mães, na sua maioria mulheres com empregos, têm grandes dificuldades de coordenar a família e o trabalho quando dão à luz ao segundo filho. Isso é um dos aspectos que temos que ajudar. O segundo aspecto é sobre a criação de filhos. A minha segunda proposta discute detalhadamente como criar mais creches e jardins da infância.
A preocupação da população de ter o segundo filho entrou no relatório de trabalho do governo chinês, que estipula um reforço dos serviços médicos voltados à maternidade. O diretor da Comissão Estatal para a Saúde e Planejamento Familiar, Li Bin, disse que a meta da próxima etapa é resolver os problemas da criação do segundo filho.
Primeiro, temos que aumentar a oferta de serviços e recursos. Até 2020, aumentaremos para 89 mil camas para parturientes, atendendo basicamente a demanda. O segundo é reforçar a capacidade de serviços médicos, com o estabelecimento do Centro de Socorro e Tratamento Médico para as parturientes com doenças graves e os recém-nascidos. Terceiro, reforçamos a formação dos talentos em escassez. O país já divulgou as orientações sobre a capacitação de pediatras. Por fim, aproveitamos as experiências avançadas em outros países para criar uma cadeia de serviço que cubra todo o processo de maternidade, desde os exames antes e durante a gravidez, o parto, o serviço médico e a vacinação das crianças.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Cinemania. Eu sou Laura Li.
E eu sou Felipe Hu.
Entre os filmes não premiados, há sempre ouro escondido na areia. Um dos exemplos é o filme The Shawshank Redemption, ou Os Condenados de Shawshank,
na versão de, em português europeu e Um Sonho de Liberdade na versão em português do Brasil.
O filme que gostaríamos de apresentar hoje, A Lenda de 1900, ou A Lenda do Pianista do Mar, é uma obra que não poderá ser mais clássica, mas que não conquistou nenhum prémio no ano do seu lançamento.
Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again, and so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again. And in my street,
A Lenda de 1900 é uma longa-metragem poética que retrata a história de um gênio pianista batizado de 1900 que passa toda a sua vida num cruzeiro de luxo. A excelente apresentação dos atores e as lindas trilhas sonoras fazem do filme um grande sucesso.
É uma produção do diretor italiano Giuseppe Tornatore. Na cabine de primeira classe de um cruzeiro luxuoso, foi encontrado um bebê abandonado. O acontecimento retratava o ano de 1900. Os marinheiros do navio criaram a criança e, como eles não sabiam nada da identidade do menino, acabaram por lhe chamar 1900.
O pequeno 1900 cresceu dia após dia, mostrando um talento invulgar no piano. Sendo o pianista de banda de jazz no navio, ele considerou o barco como sua única família. Max, o trompetista da banda e amigo íntimo de 1900, persuadiu-o a sair para o mundo maior. A proposta, porém, não foi aceita por 1900, tendo até perdido o único romance da sua vida por não querer descer o barco.
But how did you know who I was? It's very strange, no?
It's a secret. And secrets should be kept. Although I think your father felt differently back then.
Come on, keep moving! I'll be here a week at this rate!
Passados muitos anos, Max, que tinha saído do navio, foi informado de que o Cruz Virgínia seria destruído. Ele voltou para o barco para ir buscar o seu velho amigo. Num canto escuro, saiu 1900, dizendo que não iria abandonar o navio. No meio dos ecos da explosão, 1900 mergulhou no mar, na companhia do seu único lar, o Cruz Virgínia.
Thank you.
A produção recorre muitas vezes às músicas para expressar os sentimentos das personagens. Ela pode ser tratada, de facto, como um filme musical cuja história foi exatamente introduzida por um trecho de música. É o episódio em que o trompetista Max vai à loja de instrumentos vender o seu trompete na troca de dinheiro, numa forma de dizer adeus ao seu trompete, que o acompanhou por muitos anos. Ele apresentou uma música. Foi a melodia que 1900 tocou para uma companhia musical durante uma viagem. Durante a gravação do disco, ele viu uma moça a passar pela janela e ficou apaixonado à primeira vista. A melodia do amor saiu improvisadamente das mãos do pianista.
Sob a persuasão de Max, o pianista decidiu ir procurar a moça e tentar um trabalho em terra. No dia da despedida, ele abraçou todos os marinheiros e desceu as escadas do navio. No entanto, ao ver de alto o panorama da cidade de Nova York, ele estremeceu. Percebendo que o mundo embaixo não é o lar dele, 1900 atirou o seu chapéu ao mar, um símbolo de dizer adeus à terra, e regressou ao navio.
Entre os clássicos do diretor italiano Giuseppe Tornatore, que é natural da Sicília, existem A Lenda de 1900, Cinema Paraíso e Malema. O ator Tim Rose tem um desempenho perfeito no filme. Ao aceitar o convite de apresentar a personagem de 1900, ele aprendeu a tocar piano durante meio ano. No filme, todos os primeiros planos de mãos do pianista são feitos pelo próprio Tim Jones.
You asked for it, asshole.
No final do filme, quando Max se encontra com 1900 na véspera da explosão do Cruise, 1900 diz-lhe: a Terra é um navio demasiado grande, uma mulher demasiado bonita, uma viagem demasiado longa e um perfume demasiado forte.
Land? Land is a ship too big for me. It's a woman too beautiful. It's a voyage too long. Perfume too strong. It's music I don't know how to make. I could never get off this ship. At best, I can step off my life.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yong ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Na aula passada, focamos em expressões relacionadas a sentimentos em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Ah, claro. O que foi? 怎么了?
Meu estômago está doente. 我肚子疼.
Sinto muito, mas é sério?
Está tudo bem? Eu vou melhorar logo. Oh, sim, por favor, pare de fumar. 你别再抽烟了.
Eu sei que isso faz mal à saúde. 我知道有害健康. Eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家.
Cuidado. De qualquer forma, não se preocupem, amigos. Ele vai ficar bem. Vamos ouvir ao diálogo da lição anterior mais uma vez.
怎么了?
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗?
我很想家。
Certo, a revisão foi essa. Agora vamos ver o conteúdo de hoje.
你每天几点上班? 你每天几点下班? 你以前做过什么工作? 你在这里工作多长时间了?
Muitos amigos me perguntam que horas eu acordo para ir trabalhar todos os dias. Na verdade, eu trabalho de acordo com o horário normal, das 9 horas de manhã às 5 da tarde. E se eu quiser perguntar para eles também, ou seja, como se fala que horas você vai trabalhar todo dia?
Você pode dizer 你每天几点上班?
你每天几点上班?
你 é você.
你
每天 significa todo dia.
每天
Originalmente, 几 significa que.
几
点 horas.
点
Então, literalmente, 几点 significa que horas.
几点?
上班 é trabalhar.
上班.
Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班? E como seria que horas termina seu expediente todo dia?
Boa pergunta. É 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Sim. 下班 significa terminar o expediente.
下班.
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
你每天几点上班?
早上9点.
那你每天几点下班呢?
晚上5点.
Ok, esta foi a primeira conversa. Deixa-me lembrá-lo da frase mais uma vez. Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班?
E terminar o expediente é 下班.
下班.
Que horas termina seu expediente todo dia? 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Aqui vai a conversa mais uma vez.
你每天几点上班?
早上9点.
那你每天几点下班呢?
晚上5点.
Ok, esse foi o replay da primeira conversa. Quando conversamos com os outros, também podemos querer saber em quais outros empregos a pessoa já trabalhou antes. Como perguntar isso em chinês?
Você pode dizer 你以前做过什么工作? Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作?
你, você.
你.
以前 significa anteriormente, passado.
以前.
过 originalmente significa passado. Aqui indica uma ação passada.
过.
做 significa fazer.
做.
Correto. 做过 fez.
做过.
什么 significa o quê? Quais?
什么?
工作 é emprego, trabalho.
工作.
Quais trabalhos você fez anteriormente? 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
Vamos ouvir a segunda conversa.
你以前做过什么工作?
我以前是记者. 你呢?
我以前是医生.
我以前是记者. O que significa?
Significa eu era repórter. Mas acho que preciso explicar melhor.
Com certeza. Vá em frente. Ni é você. Definitivamente, já decorei isso.
Certo. E yǐqiān significa antes.
Yǐqiān.
Zuoguo, fez.
Zuoguo.
Shenme, o quê, quais.
Shenme.
Gongzuo, trabalho, emprego.
Gongzuo.
Quais trabalhos você fez anteriormente? Ni yǐqiān zuoguo shenme gongzuo?
Ni yǐqiān zuoguo shenme gongzuo? Ok. Gostaria de ouvir a segunda conversa de novo para memorizar.
Ok.
你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。
Este foi o replay da segunda conversa. Você deve estar se perguntando quanto tempo você trabalha aqui. Como dizer isso em chinês?
Vamos ouvir o terceiro diálogo para ver se você consegue descobrir.
你在这里工作多长时间了?
两年了。
Ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui? 你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
Novamente, 你 é você.
你.
在 significa estar.
在.
这里, aqui.
这里.
工作 é trabalho, emprego.
工作.
多 significa muito, quanto, mas aqui indica extensão.
多.
长 significa período, comprimento, tempo.
长.
多长, quanto tempo?
多长.
时间, horário, tempo.
时间.
Le é a partícula, não tem significado próprio.
Le.
Quanto tempo você trabalha aqui? 你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
Agora vamos ouvir a conversa novamente.
你在这里工作多长时间了?
两年了.
Ok, esta foi a última conversa repassada. Antes de irmos para a dica da cultura chinesa, vamos ouvir a conversa completa da lição de hoje.
你每天几点上班?
早上9点.
那你每天几点下班呢?
晚上5点.
你以前做过什么工作?
我以前是记者. 你呢?
我以前是医生.
你在这里工作多长时间了?
两年了.
Eu adoro esses diálogos. Aqui vai então as dicas da cultura chinesa. Enquanto os ocidentais acham que falar sobre seu salário é inapropriado, para os chineses é algo normal. Pode ser pelo fato de, antigamente, não receberem salários altos. Por exemplo, alguns podem comentar sobre seu salário entre amigos, ou então comentar se o salário aumentou ou baixou. Hoje em dia, é até comum jovens mostrarem seus salários na internet. Isso inclui bônus, dívidas, etc. A prática ajuda as pessoas a comparar a diferença de salário entre as diversas profissões na China.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz... Que horas você vai trabalhar todo dia em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para kripor@kri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.kri.cn. Sou Qingqing, até logo, 再见!
Até logo!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.